בעזרת השם, דף יוד, תתנדוש בחורות, לפי סובי, וינזנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף תת עמוד בית, נעריתה וליה ג'בשו. נומי יודרי, אמה רבא דסי רבא, ומודה רבי שימו. תשתה סתרתנו דו פידיון פטר חמור. נתאו נסהו פרו סוג'ייט, ומבוכיקו פרימוג'ריטו. יתין כדאו קרנרו, ומקבריטו פרו קוויין, כמו משביאו וריה זווייס. Ele não fez o resgate ainda. E ele quer ter proveito desse burrico. Então existe uma discussão entre Rabi Yudá e Rabi Shimon. Rabi Shimon permite, Rabi Yudá diz que é proibido. Vimos a explicação do debate no shiur passado, no final. Mas fala Rabá, Rabi Shimon concorda com Rabi Yudá no seguinte caso. A Torá nos diz, se a pessoa se recusa a fazer o resgate do burro, então, varaftou, é necessário cortar a nuca do burro. Então fala Rabá, o modelo Rabi Shimon é a Haralifa, Shiu Asur. Rabi Shimon concorda com Rabi Yudá que depois que o burro é morto, é proibido ter proveito da carcaça, da nevelá. Mas então, por quê? Antes de matar o burro, Rabi Shimon permite ter proveito, depois proíbe, por que essa diferença? Então, Gamar Arifa Arifa Megla Arufa. Temos uma Gzerah Shavá, a associação do Peter Hamor com a Egla Arufa, porque a Torá usa o mesmo termo de Arifa. Então, o caso da Iglarufá, como a gente sabe, encontraram uma pessoa assassinada fora da cidade. A cidade mais próxima tem que trazer uma bezerra para um riacho e cortarem a nuca da bezerra. Uma obrigação do tribunal da cidade. É proibido ter proveito dessa bezerra depois que ela é morta. Então, temos uma associação para o caso do Peter Hamor. Depois que cortam a nuca do burro, é proibido ter proveito. Também conforme Rabi Shimon. Amar Rava, Minam Minale. Fala Rava, qual a prova para isso? De Tera fala Beda. Haolá, Vikilera Kerem, Veshon Niskar, Veigla Arufa, Vitzipure Metzura, O Peter Hamor, O Basar Bechalav. A Breta menciona vários casos que são Isureana, coisas que não podemos ter nenhum proveito disso. Um dos casos é o Peter Hamor. Então a gente vai usar isso na sequência. O ponto aqui é que não podemos ter nenhum proveito dessas coisas. Mas fala a Braita, Kulam mitamim tumatu halim. Vimos no final do Tratado de Menachot, nessa sugya, no Daf Kuf Alef, no Daf 101, e vimos lá o conceito de tumatu halim. Tumatu halim significa que um alimento é vulnerável a se impurificar. Um alimento encosta em algo impuro, se impurifica. Então, de modo geral, um alimento seco, se ele se umidifica, e encosta em algo impuro, se impurifica. Mas para estar vulnerável a se impurificar, tomato halim, tem que estar na categoria de um alimento. Não tudo se impurifica. Um alimento se impurifica, um utensílio se impurifica, um ser humano se impurifica, mas tem coisas que não se impurificam. Um animal vivo não se impurifica, matéria-prima também não. E algo que não está na categoria de um alimento, não se impurifica. Mas fala Tanakama, coisas que a pessoa pode comer, ou seja, é possível comer, estão na categoria de alimentos e se impurificam, mesmo que a Torá proíbe comer. Então, assim fala Hachamim, mesmo que a Torá proíbe também tem qualquer proveito disso, fala Hachamim, uma vez que é possível comer, está na categoria de um alimento e é vulnerável a se impurificar. Rabi Shimon omer, kulan emitamim tumato halim. Rabi Shimon discute. Fala Rabi Shimon, se você não pode ter nenhum proveito desse alimento, não está na categoria de um alimento. E não recebe tumato halim. Halim diz, uma vez que é possível comer e está na categoria de um alimento, mesmo que é proibido, fala Rabi Shimon que não, se você não pode comer e não pode ter nenhum proveito também, não está na categoria de um alimento. Não recebe a impureza de alimentos. O modelo Rabi Shimon no Vassar Bechalav, Shemitamei Tumato Halim. Porém, Rabi Shimon concorda com Hachamim no caso de carne com leite. Por quê? Que sim recebe a impureza. Ui Vaitalo Shata Kosher. Porque fala Rabi Shimon, a carne era um alimento permitido. O leite também. Depois que se misturam, se proíbem. Mas uma vez que antes da mistura, a carne estava na categoria de um alimento e também o leite, eles continuam na categoria de alimentos depois da mistura. Então, são vulneráveis a receber tomate halim. Namada biase marabi ochanan, fala o sábio, maitama de Rabi Shimon, qual o motivo de Rabi Shimon? Dichtim mikola ochel asher yache. O pasuk diz a comida que asher yache, que pode ser comida. Ou seja, ochel shata yachol leachilo leacherim, karui ochel. Shiyata yachol leachilo leacherim, eno karui ochel. Fala Rabi Shimon, o que está na categoria de um alimento? Asher yache. Se o judeu pode comer algo, está na categoria de alimento. Asher yachel, se o judeu pode fazer com que o goi coma, isso é na categoria de alimento também. Mas algo que é isurana, algo que não podemos ter nenhum proveito, como orlá, kilé, kerem, eglar, ufá, etc., que a gente viu. Nesses casos, o judeu não pode dar isso para um goi, não pode fazer com que o goi coma, porque o judeu não pode ter nenhum proveito disso. Então, falar a bishimon, não está na categoria de alimentos. Analisa aqui. Depois a gente vai conectar com o assunto do Peter Hamor. Yach yibasar b'chalav ma'iria deitala shalta kosher. Teipuklei de ocher shata yachol leachilo leachirim. Pergunta. Por que quando a Breta fala que Rabi Shimon concorda com Hachamim, no caso de carne com leite, fala aquele motivo? Que a carne e o leite estavam na categoria de alimentos antes da mistura, continuam na categoria depois da mistura. Por que fala isso? Podia falar mais simples. Conforme Rabi Shimon, o judeu pode dar carne com leite para um goi comer. Detalhe, fala Braita, Rabi Shimon, menino da Omer, Mishon, Rabi Shimon, falou o sábio nome de Rabi Shimon. Basar bechalav, asur beachilá, umutar beana. Fala Rabi Shimon, você não pode comer carne com leite, mas você pode dar carne com leite para um goi comer. Ou para um animal comer. Pode ter proveito disso. Então, Rabi Shimon podia falar, é permitido dar para um goi comer carne com leite? Então é ochel asher yacher. O judeu pode causar que o goi coma isso. Então, está na categoria de um alimento e recebe tomate halim. Por que a Breta não fala isso? Por que a Breta falou outro motivo, que a carne está na categoria de um alimento também o leite e continuam depois da mistura? Por que não fala mais simples? Agora traz a fonte da opinião de Rabi Shimon. Shneimar kiam kadosh atah Hashem Elokecha ulelan omer v'anshei kodesh tiyun li. Isso é uma desirachava, uma sucessão dos dois casos. O caso de carne com leite com o caso da trefá. Desse termo, Amkadosh e Anchekodesh. Male alana surbe achilá o mutalbana, afkana surbe achilá o mutalbana. Então, como a gente viu no tratado de Hulim várias vezes, um animal que tem um defeito nos órgãos internos é trefá, é proibido. Não podemos comer, mas podemos ter proveito. Podemos dar para um animal comer, por exemplo. Então, isso é uma gzerashavá do caso da trefá para o caso de Basar Bechalav. Que também no caso de Basar Bechalav, a pessoa não pode comer carne com leite, mas pode ter proveito disso, fala Rabi Shimon. Pode dar para um goi. Ou pode vender para um goi, que seja. Então, por que a Breta não fala esse motivo? Então, explica. Hada veod kamar. A Breta falou de dois motivos. Hada de ocher shetayachol leachilo leachirim. Fala Breta. Além do motivo mais simples, o motivo mais simples é porque conforme Rabi Shimon, o judeu pode dar carne com leite para um goi comer. Então a carne com leite está na categoria de um alimento. Portanto, recebe tomate halim. É vulnerável a ser impurificado. Veod, e mais um motivo, menos simples. Porque a carne e o leite estavam na categoria de alimentos antes da mistura, continuou. Então, por que Rava trouxe tudo isso? Então, ele trouxe uma prova para o que foi dito antes do Peter Ramon. Um dos casos que a Breta menciona, que é Isurana, é o Peter Ramon. Ramim dizem, está na cama da Breta, que a carne do burro primogênito é a surbeana, não podemos ter proveito, mas é vulnerável a se impurificar mesmo assim. Então, vem Mita, de la chala de fa shari Rabi Shimon, litni, o modelo Rabi Shimon, be Peter Hamor, o basar bechalav, shemitamim, tomato halim. Pero se Rabi Shimon sustenta que, mesmo depois que mataram o burro, cortaram a nuca do Peter Hamor, é permitido ter proveito, então a Breta deverá falar, Rabi Shimon concorda com Hamim em dois casos, não só no caso da carne com leite, que recebe a impureza de alimentos, também no caso do Peter Hamor, do burro. Porque, conforme Rabbi Shimon, se vamos dizer que é permitido ter proveito do burro depois que ele é morto, então o judeu pode dar essa carne do burro para um goi comer. Então Rabbi Shimon vai dizer, uma vez que a pessoa pode dar para o goi comer a carne, então é um alimento, e recebe impureza de alimentos, é vulnerável a receber tumato halim. A Breda não falou o caso do burro, só falou o caso de carne com leite, que Rabbi Shimon concorda que recebe a impureza. Por quê? Então, tem que ser, fala Gmará aqui, que conforme Rabbi Shimon, é proibido ter proveito da carne do burro, primogênito, depois que a nuca é cortada. Então, por isso, o judeu não pode dar essa carne para um goi comer. Estaria tendo um proveito. Então, nesse caso, Rabbi Shimon vai dizer não recebe a empresa de alimentos. E Chaim dizem que sim recebe. Então, no caso do burro, Rabbi Shimon e Chaim discutem. Só no caso de carne com leite, eles concordam. Então, seria uma prova para isso que Rabbi Shimon concorda com Rabbi Yudá. Depois que a nuca do burro é cortada, é proibido ter proveito do burro. Que não, não tem prova. E de Hashivalei, a Hinami, a Habimaskina de Lohishevale. Então explica. Se trata de um caso que a pessoa designou a carne do burro para ser comida, pode ser que realmente Rabbi Shimon concorda com Hachamim. A carne do burro por si só fala que não é considerada um alimento. Mesmo o goim não tem o costume de comer carne de burro. Então, fala Agmaná o seguinte, pode ser que Rabbi Shimon fala que mesmo depois que o burro é morto, é permitido ter proveito. Então, no caso que o burro, o primogênito, foi morto, e a pessoa designou isso para que o goi coma, pode ser que Rabbi Shimon vai concordar com o Hachamim que essa carne do burro pode receber tumato halim, é vulnerável. O motivo que a Breda diz que eles não concordam, no caso de Peter Hamor, é porque a Breda se trata de um caso normal, que a pessoa não designou a carne do burro para ser comida. Então, fala Rabbi Shimon, essa carne do burro não é considerada um alimento, porque normalmente não é comida, e não foi designada para ser comida. Então, não recebe a impureza. Então, não tem prova que Rabbi Shimon concorda com o Rabbi Yudá, ou discute com o Rabbi Yudá, depois que o burro é morto. Não tem prova. Metamamai, metamirabanan. Pergunta. Se o caso da Braita é que a pessoa não designou a carne do burro para ser comida, por que Rahamim dizem que a carne do burro recebe a impureza de alimentos? Então, explica. Amru Rabanan, kamei de Rav Sheshet. Falaram os sábios para Rav Sheshet. Huir vei suroch e chuvô. Um seguinte conceito. Rahamim sustenta o seguinte. Se a Torá fala, não coma a carne do burro, a Torá considerou a carne do burro como comida. Por isso a Torá fala, não coma isso. Então fala Rahamim, mesmo que normalmente as pessoas não comem carne de burro, a Torá considerou a carne de burro como um alimento. É um alimento proibido, mas é um alimento, porque a Torá fala, não coma. Então por isso, a carne do burro está na categoria de um alimento e recebe a impureza. E daí Shimon discute, fala Shimon que não. Não é um alimento se a pessoa não designa. Como podemos falar que Chaim sustenta esse conceito? Ve'atnan, olha só a Mishnah. Shtosha asav dvarim amru benevelat of taor. Temos um caso de nevelat of taor. Um pássaro puro, como uma galinha, por exemplo, que morreu não através da shchita. Então, vamos chamar isso de uma carcaça de uma galinha. Digamos que a galinha morreu de velhice. É uma nevela. Então, tem algumas condições para que a carne dessa galinha receba a impureza de alimentos. Então, fala a Mishnah, resumindo, a carne da galinha que não foi abatida, morreu por outro motivo, pode receber impureza de alimentos, mas se a pessoa designa essa nevelá como um alimento. Então, o ponto é, se Chachamim sustentam que uma vez que a Torá proíbe comer algo, a Torá considera isso como uma comida, a Torá proíbe comer a carcaça de uma galinha, Então, por que fala a Mishnah que a pessoa tem que designar isso para ser comida para que isso receba impureza de alimentos? Uma vez que a Torá proíbe comer essa carcaça, essa nevelar. Então, por si só, a Torá considerou isso como comida, conforme esse conceito. E a Mishnah disse que não, a pessoa tem que designar de forma ativa que isso vai ser comida. Então, uma prova daqui contra o que foi dito antes. Não é que não tem prova. A maneira de Shimoni responde, essa Mishnah pode ir como Rabi Shimon. Rabi Shimon não concorda com Rahamim, essa Mishnah vai como Rabi Shimon. Não tem prova para a opinião de Rahamim daqui. Traz para uma outra prova. Nevelat Behemat Me'a Bechol Makom. No caso de um animal impuro, como um burro. Venevelat Ov Taor Ve'achelef Bakfarim. Trichim Achshava. Digamos, um burro morreu. A carne do burro só é vulnerável a receber a impureza de alimentos se a pessoa designou isso para ser comida. Também no caso de Nevelat Ov Taor, uma carcaça de uma galinha, por exemplo, um outro pássaro kasher. Num local que não se costuma comer isso, isso não é considerado um alimento. Só recebe a impureza de alimentos se é designado. Designado como comida. Então, pergunta, se Rahamim sustenta esse conceito, uma vez que a Torá proíbe e fala não coma isso, significa que a Torá considera isso como comida e recebe tomato Rahamim, a Torá proíbe comer tudo isso. Um animal impuro, carcaça, nevelar de um pássaro kasher, a Torá proíbe comer tudo isso. Então, por que a Mishnah diz que a pessoa tem que designar isso como comida para que isso receba tomato Rahamim? O fato de a Torá proibir já seria suficiente? Ma'aman e Rabi Shimoni. Mesma resposta. Não tem prova aqui contra o que foi dito sobre Rahamim, porque essa Mishnah pode ir como Rabi Shimon também. Até achar uma outra prova. Nevelat Behemat Teorah Bechol Makom. A carcaça de um animal puro. Então, digamos, um carneiro morreu de velhice. Isso recebe a impureza de alimentos. Porque o judeu não pode comer isso, mas o goi não vê problema em comer isso. Tem o costume de comer isso, isso é um alimento. Venevelat of taor, ve'achelef bashvakim, ou num caso da carcaça de um pássaro kasher, num local que os goim comem, então, enam tzrichim achshava, ve'lo yechsher, isso é vulnerável a se impurificar, mesmo que ninguém designa isso como um alimento, porque no local, na região, se costuma comer. Então, o que se vê? Hatmea baia machshava. O que diz a Mishnah? Se é um alimento como um cadeiro de velhice, por exemplo, os goim comem isso. Então, isso é um alimento, é vulnerável a receber impureza de alimentos, mesmo se ninguém lhe designa. O que parece daqui? Se fosse um animal impuro, como um burro ou um cachorro, só recebe impureza de alimentos se alguém designa como comida. Se um cachorro morre de velhice, nem os goim comem isso, então isso não é considerado um alimento. Somente se alguém designa como alimento. Assim que parece da Mishnah. Então, pergunta, se Rahamim sustenta esse conceito de Yisuro Rishuvô, uma vez que a Torá fala não coma carne de cachorro, a Torá considerou isso como comida e isso recebe impureza de alimentos, por que a Mishnah diz que temos que designar isso como comida para receber a impureza de alimentos? Se você for me falar, essa Mishnah vai com Rabi Shimon também, então não tem prova daqui contra o que foi dito sobre Rahamim. Fala que não. Hamidesei para Rabi Shimon ave, reisha lav Rabi Shimon. A sequência dessa Mishnah vai com Rabi Shimon. O princípio não. Dektanesei fa. Da sequência, Rabi Shimon Omer. Somente depois disso, a Mishnah fala, disse Rabi Shimon. Então o princípio não vai como Rabi Shimon. O princípio vai como Rahamim. Disse Rabi Shimon, Afa Gamal, Ve'ar Nevet, Ve'ar Shafan, Ve'ar Chazir, Enan Tzrichim Lo Machshava Ve'lo Echsher. Disse Rabi Shimon, carne de camelo, ou de coelho, ou de lebre, ou de porco, recebem impureza de alimentos. Mesmo que ninguém designa isso como alimento, isso é vulnerável a se impurificar. Isso encosta em algo impuro, se impurifica. Nemar Rabbi Shimon Matam, o invés bem simanetara. Disse Rabbi Shimon um motivo. Uma vez que todos esses animais, o camelo, o coelho, a lebre e o porco, têm um sinal de kashrut, não tem os dois sinais, não são também romirantes e também casco fendido, tem só um sinal cada um. Então esse é considerado um alimento. É um alimento proibido, mas uma vez que tem um sinal de kashrut, já é suficiente para colocar isso na categoria de um alimento. Então fala Rabbi Shimon, essas carnes são vulneráveis a se impurificar. O ponto aqui é, a sequência da Mishnah vai como Rabbi Shimon. O princípio não. E do princípio então vai como Rahamim. Se vê que Rahamim não sustenta esse conceito de Yisuro Rishuvo. Uma vez que a Torá proíbe algo, não coma, se vê que a Torá considera isso como comida. Porque do princípio da Mishnah a gente falou que se um cachorro morre, não é considerado um alimento, somente se a pessoa designa isso como um alimento. Mesmo que a Torá proíbe. Ela amaral, por isso Rava reexplica o assunto. A pergunta era que, na Breta o caso é, a pessoa tinha um burro primogênito. O burro foi morto, porque o dono se recusou a resgatar esse burro. Disse Rahamim, mesmo que ninguém designou isso como comida, a carne desse burro é um alimento e é vulnerável a receber Tumat Uchalim. A pergunta é, se ninguém designou isso como comida, por que é um alimento? Então fala, de kule amalo abrina nesuro chijuvo. Vida arfe miara fachiname. Fala, reexplicando a braita. Num caso desses, também Rahamim vão dizer, a carne desse burro não recebe nenhuma impureza de alimentos. Não é um alimento, se ninguém designa isso. Não é esse o caso da braita. Fala, arfe mas que no caso é o seguinte. Que gotcha shkato leitlamedbo. O caso lá foi que uma pessoa pegou esse Peter Hamor e abateu para treinar. Ele fez a shkita para praticar o abate. Fala Rahamim, uma vez que o ato da shkita foi feito nesse burro, o ato da shkita é um ato de preparar comida. Isso classifica essa carne do burro como alimento. Esse ato de abater é como se a pessoa designou isso como comida. Mesmo que ele abateu para treinar. Em essência, o ato por si só classifica a carne do burro como comida. Por isso fala Rahamim, é vulnerável a receber Tumat Uchalim. Fala Mishimon que não. Nesse caso, quem abateu não teve a intenção de preparar comida, teve a intenção de praticar a Shkita. Então não é um alimento. O Beplukta de Nimus ve Rabbi Elazar. A discussão aqui entre Rahamim e Rabbi Shimon, que a gente acabou de ver, é a mesma do que Nimus e Rabbi Elazar. De Tera fala breve. Amar Rabbi Yossi, Sach li Nimus, Achiv she Rabbi Yoshua Garcia. Para Biosi, Nimus me contou. Nimus era irmão de Rabbi Yoshua Garcia. Rabbi Yoshua Garcia era um ajudante de Rabbi Akiva. Então, o irmão dele, Nimus, falou para Biosi. Shashuchet et ha'oref, leitlamed bon, damo machshir. Como a gente viu, um alimento seco é vulnerável assim purificar, mas somente se ele se umidificou. Então, falou Nimus o seguinte, a pessoa pegou um corvo. O corvo é um pássaro, não um cachê, como a gente sabe. Ele pegou um corvo e fez a shkita, porque ele quis treinar. Ele foi treinar o abate e abateu um corvo. Falou Nimus, o sangue desse corvo, o sangue do abate, se encosta em algum alimento seco, machshir, torna esse alimento vulnerável a se impurificar. Ebeazar omer, dam shkita leolam machshir. Fala Ebeazar, o sangue do abate sempre é machshir, sempre faz isso. Então pergunta, Ebeazar, ainu tanaka, qual é a diferença entre Nimus e Ebeazar? Eles falam a mesma coisa, aparentemente. Então, ela lá, agora vai explicar. Yisuro Rishuvo e Kabenayu, explica como era. Tanakama Savar, Damo Machshir Lealma. Avalegufe, Bae Machshava. Fala Nimus. A pessoa pega o corvo. Normalmente as pessoas não comem corvo. Ele abate o corvo para treinar a Shkita. Fala Nimus. Esse sangue que sai do corvo torna algo vulnerável assim por acaso. Esse sangue molha uma maçã, por exemplo, essa maçã agora é vulnerável a se impurificar. Mas a carne do corvo não. Fala Nimus, a carne do corvo não é considerada um alimento. Se alguém abateu esse corvo para comer, então é claro que isso é considerado um alimento. Um alimento proibido, mas é um alimento. Aqui a pessoa abateu para treinar. Falamos, esse abate não classifica esse corvo como um alimento. Então não é vulnerável assim a purificar. Então Nimus vai como Rabi Shimon. Vata Rabi Elazar, Emeimar veio Rabi Elazar. Dam shchita aleu la machir, veafiru legufe. Namelo bai machshava. Disse Rabi Elazar que não. O ato do abate válido foi feito aqui. Mesmo que o sujeito não tenha intenção de comer o corvo, o ato do abate por si só classifica a carne do corvo como alimento. Então essa carne é vulnerável sem purificar. Então, Rabi Elazar vai como Rahamim no caso do Peter Ramon, no caso do burro. Amimai, qual é a prova que existe esse paralelo entre os dois debates? Dilma, tama de Rabi Elazar, atam, deixa neurevo, eu vejo por cima netara. Não tem prova. Talvez Rabi Elazar falou por um outro motivo. Rabi Elazar realmente diz, a carne do corvo é vulnerável a ser impurificada. A carne do corvo tem um sinal de kashrut. Então, como Rabi Shimon tinha dito antes, se um animal tem um sinal de kashrut, não é kasher. Tem que ter dois sinais. O corvo tem um sinal. Então, como disse Rabi Shimon, um sinal já é suficiente para classificar isso como um alimento. Alimento proibido, mas é um alimento. Então, talvez esse é o motivo de Rabi Elazar. O corvo tem um sinal de kashrut. Como a gente viu no Tratado de Hulin, no Daf Samech Aleph, o corvo tem um sinal de kashrut, então fala Rabi Elazar, é considerado um alimento. Não por causa do abate, então não tem prova que Rabi Elazar e Nimus estão discutindo sobre no caso do abate que foi feito para a pessoa treinar. Esse é o assunto do debate de Rahamim e Rabi Shimon. Abateram o burro para treinar, seja é considerado um alimento ou não. Talvez esse debate de Nimus e Rabi Elazar é outro. O Minan de Simanetara Milta, então se vê que um sinal de kashrut já é suficiente para classificar isso como comida. Dektane aladai amar Rabi Shimon, matam uir veesbo Simanetara. Por causa do que disse Rabi Shimon, fala Rabi Shimon claramente antes, no caso do camelo, do coelho, etc. Um sinal de kashrut classifica isso como um alimento. Talvez Rabi Elazar concorda com isso. E Nimus discute. Se você for perguntar o seguinte, se esse é o motivo de Rabi Elazar, porque o corvo tem um sinal de kashrut, é considerado um alimento, por que a Breda tem que se tratar de um caso que a pessoa abateu o corvo para treinar o abate? Podia falar mais, a pessoa, ele sem intenção, ele abateu o corvo, ele mexeu a faca e abateu um corvo. Mitasek, sem nenhuma intenção. Ele precisava falar a mesma coisa. Uma vez que o corvo tem um sinal de kashrut, é considerado um alimento. Então, por que falar um caso mais específico que o abate foi feito intencionalmente, mas para treinar? Mas, Enachiname, o Mishum Nimus responde que sim. Por causa de Nimus, Nimus é a primeira opinião. A Breda quis enfatizar o que disse Nimus. Nimus falou que se a pessoa abate o corvo para treinar, a carne do corvo não é vulnerável assim purificar. Então falou a Breta, mesmo se ele abateu para treinar, fez um abate com intenção, não é suficiente para classificar a carne do corvo como alimento. Tem uma novidade. Por isso a Breta se trata desse caso de treinar. Como a gente falou antes, se a pessoa abate o corvo para comer, é claro que esse ato classifica a carne como alimento. Conforme qualquer com todas as opiniões. Entre a pergunta. Então voltamos ao assunto de antes. No caso do Peter Ramon, enquanto o burrico primogênito está vivo, temos uma discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yudá, se é permitido ter proveito. Disse Rava e Raba que se o dono se recusa a resgatar o burro e cortaram a nuca do burro, também Rabi Shimon diz que é proibido ter proveito dessa carcaça. E tem uma pergunta contra isso. Lourat Aliv Doutor Orfo Bekufitz Meachorav Vekovrov Asur Beanadi Verabiudá. Fala Rabiudá, se o dono se recusa a resgatar o burrico, cortamos a nuca do burrico com um facão e enterramos e é proibido ter proveito da carcaça. Assim fala Rabiudá. Verabishimon Matir. Rabishimon permite ter proveito. Então o que parece daqui? Da chi si tratta per i principi che il buco già fu morto, e Rabbi Shimon discute con Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon diz che è permesso di proveito da carcassa do buco, non come i sábios lo disseram. Vamos lá. Eima, o Mechaim Asur Baná, ve Rabbi Shimon Matir. Talvez esse final da breta se trata antes do buco morrer. Em vida, fala Rabbi Yehuda, é proibido ter proveito do buco, antes do resgate, fala Rabbi Shimon que é permitido. Talvez essa parte da breta, então, se trata antes do buco ser morto. Na vida de Seva Mechaim, a Veresha Lav Mechaim. Pergunta que a sequência da breta se trata do buco vivo. Então parece que o princípio se trata do buco morto. De que está nesse, por causa da sequência. Lo imiteno, lo becané, velo bemagal, velo becardum, velo bemegerá, velo yachriceno leheder venor delet blefanav, bichino shiamut, meassur begizav e avodá de ver abiudá. Fala na sequência, resumindo, só podemos matar o burro cortando a nuca dele com um facão. Não podemos matar de nenhuma outra forma e com nenhum outro utensílio. E fala Rabbi Yehuda, é proibido ter proveito do burro. Não podemos fazer o burro trabalhar. Então a sequência se trata do burro vivo. Rabbi Shimon permite. Então parece que o princípio se trata do burro morto. E Rabbi Shimon aparentemente diz que é permitido ter proveito do burro mesmo depois de morto. Não como os sábios disseram antes. Mas respondendo. Reisha Veseva Mechaim. Explica que o princípio e o final se tratam com o burro vivo. Então, Reisha Benad Damav, Seva Benad Gufo. A Breda trouxe dois debates entre Abiudai e Rabbi Shimon. E os dois debates sobre o burro vivo. Então, o princípio se trata de Benad Damav. A pessoa tem o burro vivo, o primogênito. Ele alugou o burro para alguém. Recebeu o dinheiro. Será que ele pode ter proveito desse dinheiro? Fala a Bíblia que não, fala a Rabbi Shimon que sim. Esse é o princípio. O final da Breta é Anad Gufo. A pessoa quer fazer o burro trabalhar. Será que ele pode? Ou será que não? Fala a Bíblia que não, fala a Rabbi Shimon que sim. São duas discussões, dois tipos de proveitos sobre o burro vivo. Betzri rei é necessário tudo isso. Deita Anad Damav, Belkashari da Rabbi Shimon. Se a Breta só tivesse dito o caso que a pessoa recebeu dinheiro do aluguel, poderia falar, nesse caso, disse Rabbi Shimon, que a pessoa pode ter proveito do dinheiro. Porque não está tendo proveito do próprio corpo do burro. Poderia pensar errado sozinho. Com relação ao proveito do próprio corpo do burro, Rabbi Shimon concorda com o Rabbi Yehuda que é proibido. Por isso fala a Breta que não. Também nesse caso, Rabbi Shimon discute e permite. Veitana Benad Gufon. E se a Breta tivesse dito o caso do proveito do corpo do burro, eu cometi um outro erro. Daí casa Rabbi Yehuda, aval Benad Damav e mamodel Rabbi Shimon. Poderá pensar errado. Nesse caso disse Rabbi Yehuda, não é permitido ter proveito do corpo do burro. Eu poderia pensar num outro caso mais leve, proveito do dinheiro do aluguel. Eu poderia pensar errado que Rabbi Yehuda concorda com Rabbi Shimon. Tzriha, por isso a Breta fala os dois casos, que nos dois casos Rabbi Yehuda proíbe e Rabbi Shimon permite. Vehen amar Rav Nachman amar Rav Baravua. Disse Rav Nachman também isso, em nome de Rav Baravua. Moder Rabbi Shimon lachar arifa, shehu assur. Fala Rav Nachman, Rabbi Shimon concorda com Rabbi Yehuda. Se cortaram a nuca do burro, é proibido de prover. Amar Rav Nachman minamina vai, Rav Nachman traz uma prova. Ele está na palavra. Veharavto, nemar kan arifa, ve nemar elan arifa. É a Gzirah Shavah que a gente vê no começo do Shiur, associação entre Petri Hamor e Glarufa. Male Alan Asur Avkan Asur, assim como lá é proibido ter proveito do corpo da bezerra, aqui também do corpo do burro. Então, Mani, qual a opinião vai essa breda? E Leima Rabbi Yehuda, se vai como Rabbi Yehuda, a breda proíbe ter proveito do burro depois que ele é morto. Mechaim Eisar Asur, conforme Rabbi Yehuda, é proibido também antes da morte do burro. Então, não parece que vai como Rabbi Yehuda. Ela lava Rabbi Shimon, então deve ser que vai como Rabbi Shimon. Então o que se vê, que enquanto o burro está vivo é permitido ter proveito, depois que ele é morto é proibido. Então essa é a prova que Rabbi Nachman quis trazer. Amar Rav Sheshet Safra, Havrech, Targumah. Fala Rav Sheshet para Rabbi Nachman. Safra, ou seja, Rav Safra, o seu amigo, explicou essa breita. Leulam Rabbi Yehuda. Pode ser que essa breita vai como Rabbi Yehuda. Veitrich. Então, a pergunta era, se vai como Rabi Yudá, mesmo antes do burro ser morto, é proibido ter proveito. Por que a Bradinha fala que é proibido ter proveito depois que o burro é morto? Não é necessário falar isso. Por quê? Saca da Dechamin, eu poderia pensar o seguinte. Arifar uma compdia o medit. Map dia materet, afarifar materet. Eu poderia pensar errado o seguinte. A pessoa, ele vai resgatar o burro, então ele vai permitir o proveito do burro. Mas se ele se recusa em resgatar, fatura a nuca do burro é cortada. Eu poderia pensar que isso é no lugar do resgate. Então eu poderia pensar que assim como o resgate permite o proveito do burro, conforme Rabi Yudá, assim também a morte do burro permite o proveito da carcaça. Assim que eu poderia pensar. Kamash Manan fala Rabi Yudá que não. Fala Rabi Yudá que o corte da nuca é um castigo para o dono e continua proibido ter proveito da carcaça. Então ele fala uma outra prova para sua opinião. Midatane Levi, disse Levi, na Breita. O Ifsid Mamonô Shirkoen, Efikach Yufsad Mamonô. O sujeito tem um burro primogênito. Ele teve um lucro. Nasceu para ele um burro. Então, a Torá diz, dá um carneiro para o Coen. O carneiro vale menos do que o burro. Ele não quis dar. Ou um cabrito. Então, que o burro dele seja morto. Que ele tenha um prejuízo. Assim explica Levi o assunto. Então, Mane, como qual opinião vai isso? Ilema Rabi Yudá, se vai como Rabi Yudá. Hamif Sadvekai. Se vai como Rabi Yudá, mesmo antes da morte do burro, o dono não podia fazer nenhum uso do burro. Não podia ter nenhum proveito. Então não parece que isso vai como Rabi Yudá. A morte do burro não proibiu nada para o dono. Ele leva Rabi Shimon. Então deve ser que vai como Rabi Shimon. E o que se vê? O burro é morto e o dono é castigado. Então parece que conforme Rabi Shimon, o dono não pode ter proveito da carcaça do burro. Então aqui não tem prova. E Baitema Rabi Yudá, Baitema Rabi Shimon. Pode ser que a Breda vai como Rabi Yudá, pode ser que a Breda vai como Rabi Shimon, e não tem prova. Por quê? E Baitema Rabi Yudá, a pseida de Beni Beni. Pode ser que essa Breda vai como Rabi Yudá? Rabi Yudá vai dizer o seguinte, você não pode ter proveito do burro antes do resgate. Ele não quer fazer o resgate, o burro é morto. Ele tem um prejuízo. O burro valia mais antes da morte, agora vale menos. Ele tem um prejuízo. Se o burro estivesse vivo, o dono podia dar um carneiro para o Coen e ficar com o burro, que vale mais do que o carneiro. Agora ele perdeu essa possibilidade. O burro foi morto. Então, esse é o castigo que o dono vai receber. Vem Baitema Rabi Shimon, pode ser que essa breda vai como Rabi Shimon, e mesmo assim não tem prova. Ou seja, pode ser que Rabi Shimon sustenta que é permitido ter proveito do burro depois da morte. E mesmo assim, tem um castigo aqui. Le Prat Mita. O burro valia mais antes da morte, agora vale menos, foi morto. Pode ser que o dono pode ter proveito da carcaça, mas ele não tem grandes lucros para ter com a carcaça do burro. Com o burro vivo, ele podia fazer o burro trabalhar. Então, de qualquer forma, o dono vai ter um prejuízo com isso. Então, não tem prova para nenhum dos lados. Vechena Maresh Lakish, modela Bishimon Lachar Arifa, Shubassur. Reish Lakish concorda com Rav Nachman, Irava e Raba, que, conforme Rabi Shimon, depois que o burro é morto, é proibido ter proveito. Rabi Yochanan, Veitema Rabi Elazar, Amar, Adai Nimachlok. Rabi Yochanan ou Rabi Elazar discutem com Reish Lakish e dizem que Rabi Shimon permite o proveito depois da morte também. Então, Rabi Yochanan e Rabi Elazar é uma nova opinião, discute com todos os que a gente viu. E cadê Matnela, Lehader, Rav Nachman, Ahá? Tem aqueles que aplicam o que disse Rav Nachman a Modra Braita, uma Mishnah. Hamekadesh bepeter chamor ena mekudesh. Uma Mishnah é tratando de Kiddushin. O homem quer se casar com a mulher. Agora, ele pode dar algo de valor para ela para se casar. Ele deu um Peter Hamor. Nasceu para ele um burrico primogênito. Ele deu o burrico primogênito para a mulher para se casar com ela. Fala a Mishnah, mesmo que ela aceite, não estão casados. Então, perguntaram, leu o Matnit de Loki Rabi Shimon? Deve ser que essa Mishnah não vai como Rabi Shimon. Porque disse Rabi Shimon, é permitido ter proveito do Peter Hamor. Agora a mulher recebendo o Peter Hamor pode ter proveito disso. Recebeu algo de valor porque ela não está casada. Então falaram os sábios, deve ser que essa Mishnah não vai como Rabi Shimon, vai como Rabi Yudá, que proíbe o proveito. Amar Rav Nachman, amar Rabi Bravua, leachar alifá vedibrekor. Diz o Rabino aqui, não. Aqui se trata que a pessoa deu um burro primogênito depois que a nuca dele foi cortada. E é proibido ter proveito disso. Fala Rav Nachman também, conforme Rabbi Shimon, é proibido. Essa é a opinião de Rav Nachman. Então, por isso, a mulher não recebeu nada de valor. Ela não tem o que fazer com a carcaça de um burro morto. Então, isso é uma versão da sugya. E cada um tem uma outra versão. Ramani, Lora Biudá, Velora Bishimon. A outra versão fala mais. Parece que essa Mishnah não vai nem com Lora Biudá, nem com Lora Bishimon. Por quê? E Lora Bishimon, Tiktas Bekule. Se essa Mishnah vai com Lora Bishimon e a pessoa deu um burro vivo para a mulher, porque ela não está casada, ela pode ter proveito desse burro. E Lora Biudá, Tiktas Beach de Beni Beni. E se a Mishnah vai com Lora Biudá, temos uma outra pergunta. É verdade, fala Lora Biudá, você não pode ter proveito desse Peter Hamor, antes do resgate. Mas a mulher pode pegar esse Peter Hamor, dar um carneiro para o Cohen e ficar com o burro. O burro vale mais do que o carneiro. Então ela recebeu um lucro com isso. O homem deu para a mulher um lucro. Digamos que o burro vale 100 e o carneiro 50. Ela recebeu 50, porque ela não está casada. Então falaram os sábios, não, parece que essa mecha não vai nem com o Rabi Shimon, nem com o Rabi Uda. Então responde Amar, Rabi Baravua, Amar, falou sobre o nome de Rav. Leolam Rebiudá. Fala o Zabi, essa Mishnah vai como Rebiudá. Bekigon Sheno Shavela Shekel Vestavala Kirabio Subi Rebiudá. Então fala, essa Mishnah vai como Rebiudá e como Rebiudá Subi Rebiudá. O que significa isso? Vamos ver. Tana fala a breta. Tifde, tifde. Tifde miyad, tifde kolcho. Fala Tana Kama da breta. Tu já diz duas vezes tifde. Resgate, resgate o burro. Isso está sobrando. Então, um tifde veio falar resgate, veio dizer mesmo logo depois que o burro nasceu, resgate ele. Você pode resgatar imediatamente depois que o burro nasceu. Tifde kolcho. Traveiro dizer resgate com qualquer coisa. Ou seja, mesmo se o carneiro vale qualquer coisa, o resgate funciona. Mesmo que o burro vale 1000 e o carneiro vale algum centavo, já é suficiente. Assim fala Tanaka. Rebiu se berbiu da homem, rebiu se berbiu da discute. Para o resgate do burro valer, o carneiro tem que valer no mínimo um shekel, uma moeda de prata. Não existe resgate com algo que vale menos do que um shekel. Assim fala Rabbi Yossi Ben Yehuda. Então, fala Rabbi Baravua, a Mishnah que a gente viu do casamento vai como Rabbi Yehuda e Rabbi Yossi Ben Yehuda. Ou seja, o homem deu para a mulher um burro vivo. Peter Hamor vivo. Fala Rabbi Yehuda, ela não pode ter proveito desse burro. Então ela não se casou por isso. A pergunta era, tudo bem, ela pega esse burro, dá um carneiro para o coelho, fica com o burro, e ela ficou com o lucro. Então, fala Mara, o caso da Mishnah é um caso específico. O burro por si só vale uma moeda de prata. Agora, ela vai receber um burro que vale uma moeda de prata. Isso vai como Rabbi Yossi Ben Yehuda também. O resgate tem que ser no mínimo que o carneiro tem que valer uma moeda de prata. A Mishnah vai com o Rabbi Yehuda e com o Rabbi Yossi Ben Yehuda. Rabbi Yossi Ben Yehuda disse, o resgate só funciona se o carneiro vale, no mínimo, uma moeda de prata, um shekel de prata. Então, se ela receber um burro que vale uma moeda de prata, e ela vai dar um carneiro que vale uma moeda de prata para o Cohen, ela não ficou com nada, não teve nenhum lucro, por isso ela não se casou. Ela não recebeu nada do marido. Ela não ganhou nada com isso. Então, por isso, falar Mishnah, o casamento não funciona. Mas se ela tivesse algum lucro, uma prutá de lucro, um tostão, já seria suficiente. Isso eu falo, Guimarães, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece. Se uma pessoa dá um carneiro para o Cohen para resgatar o burro de outra pessoa, sem a permissão dele, o que se faz? O que se faz com esse burro resgatado? Vamos ver isso com muito mais atenção. Amém, amém.